Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Corrido. Meu nome é Dom Amorim e Majors Fall 21 é uma realidade.
Fala galera, eu sou o Léo, Corre Sampa, e vamos trazer novas atualizações das datas das Majors.
Fala galera, eu sou o Beto Oliveira e para quem quer correr prova no segundo semestre ano que vem, a opção não vai faltar.
É isso galera, bem-vindos ao mais um Papo Corrido. Essa semana vamos falar do que era para ter acontecido em 2020 se tivesse vacina, né? Que é o que foi chamado de Majors Fall, que é o outono dos estados do hemisfério norte, né? Então a maioria das provas aconteceriam esse ano, né? Todas foram postergadas para o segundo semestre e, por precaução, 2021, 5 das 6 majors já estão confirmadas para o segundo semestre entre setembro e novembro do ano que vem. Então vai ser o Majors Fall 2021, ele é uma realidade, e vamos falar um pouco sobre isso hoje e também das provas no Brasil, né? Que nenhuma se posicionou ainda, está mantendo provas de primeiro semestre aí, mid-season, ninguém falou nada e vamos falar um pouco mais sobre.
Isso aí, só para passar as datas para o pessoal: 26 de setembro, Berlim, 3 de outubro, Londres, 10 de outubro, Chicago, 17 de outubro, Tóquio, que anunciou essa semana, e Nova York, 7 de novembro. Será que dá para fazer a 6 em um ano só ou não? Ficou muito apertado.
Se tiver um jato, tá ótimo.
Se você ganhasse, Beto, dá não, pra não, fazer se, todas não? Não.
Jato, se tiver dinheiro. Se você tem dinheiro, você consegue fazer isso, né? A gente tem um caso aí de um cara conhecido no meio da corrida, o tal do Miguel Majors, que faz essas loucuras, né?
Que apertou pra ele, né?
Hã?
Apertou agora com 5 próximos aí, apertou pra ele.
Talvez não, né? Porque teve um ano aí que ele saiu de Boston e foi direto pra Londres. A diferença era de 6 dias, né? Porque Boston acontece numa segunda e Londres no domingo. Ele foi e fez. Então, pra uma galera louca, alucinada aí, que tem dinheiro, que tem condição de fazer isso, de comprar um monte de passageiro e fazer ponte aérea Estados Unidos, Ásia, tá tranquilo. Tipo, é o melhor dos mundos. A pessoa vai fazer tudo uma porrada só e não precisa ficar planejando anos e anos de viagem, né?
Eu acho que em termos de... A real é que tem gente para correr todas essas provas. Então, o organizador, se eles tivessem preocupado se a prova vai encher ou não, eles não tinham colocado 4, 5 na sequência, uma semana depois da outra. Tem gente para encher todas as provas, porque, obviamente, a maioria das pessoas, especialmente nos Estados Unidos, são americanas, que correm as provas, então tá tranquilo. Não são tanto das pessoas que viajam fora, enfim. Mas é bem inusitado, né? A questão de... Até dos patrocinadores, quando eles olham, eles veem as Six Majors, e aí tem aqueles impactos da marca durante todo o ano, né? Agora a gente tá falando de... Todo o dinheiro que eles têm, a exposição vai ser de 1 mês e meio, 2 meses no máximo, né? Mas, cara, assim, acho que pro corredor médio, não muda muita coisa, não, ter todas essas provas do segundo semestre.
E pra elite, como vai ficar, hein? Vai ter que escolher prova, né? Quem vai pagar mais pelo Kipchoge?
O que eu entendi, né, me corri se eu estiver errado. Londres soltou o comunicado do adiamento da prova antes ou depois da maratona desse ano? Acho que foi depois, né?
Como assim? Entendi.
Eles soltaram o comunicado do adiamento da prova. Antes ou depois da prova desse ano? Do adiamento da prova do ano que vem?
Que seria em outubro? Não, Londres nem fez isso. Londres já falou, cancelou e já avisou. A prova do ano que vem é em outubro. Eles nem postergaram. Eles já avisaram assim que eles... Londres foi uma das últimas provas, na verdade, a se posicionar se a prova aconteceria ou não. Acho que foi Londres e Chicago que ficou muito em cima da hora, assim, pra se posicionar. E quando Londres falou a prova vai ser esse ano só pra elite, pouco mais de uma semana depois eles já falaram prova de 2021 é em setembro, em outubro do ano que vem. Então eles já anunciaram de uma porrada só, eles já foram bem consistentes na comunicação. Eles nem fizeram essa palhaçada de, ah, vai ser em janeiro e depois joga pro final do ano. Não, eles já...
Agora muda a data, né?
Já definitivamente jogaram pro segundo semestre.
É, não, eu tava perguntando isso porque o Kipchoge e o Bekele falaram que vão estar em Londres no ano que vem. É, e a gente sabe que as provas que o Kipchoge corre no ano, além dos eventos fechados, é Berlim e Londres, né? Então, é, isso que o Léo falou tem um fundamento de tipo, cara, vai ter que escolher uma das provas para correr.
Com certeza.
Não tem muito o que fazer, não vai fazer duas provas. Além de, e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho mais na frente, tem a questão das Olimpíadas, né? É, então, a grande maioria deles deve correr a Olimpíada ali em agosto, final de agosto, e tem uma prova de Major 2 meses depois, 1 mês e meio depois, sabe? Também tem essa questão, né?
Começo de outubro, né? Se for Londres mesmo, como tá especulado, 3 de outubro, vai ficar muito em cima. Vai ter que tirar o pé na maratona em Tóquio, né? Que essas Olimpíadas também estão em xeque. Né? Apesar que tem tudo para acontecer e as vacinas estão dando errado os testes no mundo inteiro, né? Cada hora aparece uma empresa falando, ó, minha pesquisa aqui tá com problema, deu uma doença numa pessoa, outro deu outro teste negativo não sei onde, e tá difícil, porque a gente tava com a esperança de sair para esse ano e começarem a ser vacinados em janeiro. Isso muda todo o cronograma, né?
O que vocês acham da Olimpíada? Eu tô bem desconfiado, cara. Não, não, hoje, se eu tivesse que apostar, a Olimpíada acontece. Mas eu não acho que tem público na Olimpíada.
É, a gente vai depender da vacina, é isso que eu ia falar. E até mesmo sem público, essas vilas olímpicas, né? Essa vila olímpica que eles chamam, que eles fazem, né? Que é um entra e sai de atleta no mesmo lugar. Ó, tem um atleta que fica 3 dias, igual a Adriana comentou aqui no nosso podcast. Que ela ficou 2 dias, aí depois saiu do quarto para entrar outra pessoa no quarto. Imagina a logística com as precauções, com as medidas de segurança. Tipo, não sei se é viável. Já que os japoneses são bons, eles são bons nisso daí, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo sem público, até a logística de tantos atletas no mesmo lugar. Será que vai ter que fazer a bolha da Vila Olímpica, igual fizeram para a NBA? Mas é que são muitos atletas, hein? É meio que inviável. Eles não conseguiram fazer no futebol antes, americano. Né, é.
Vai chegar antes, sei lá, porque é exatamente isso. A Vila Olímpica não tem espaço para todos os atletas.
Exato.
Então, esse balé aí de entra um, sai outro. Tem atleta que compete um dia só, que não tem eliminatórias e tudo mais. Então, ele chega lá, sei lá, deve ficar 5 dias na Vila Olímpica.
Não sei quem foi a Adriana.
Adriana.
Ficou 3 dias, tipo, ficou pouquíssimo, assim. Ela falou que nem conseguiu curtir, entre aspas, né?
É, porque a prova dela era a última, né? Então, é muito foda.
É loucura.
É assim, a gente ainda vive num cenário de muitas incertezas. E aí a gente tá falando que, mesmo com todas essas incertezas, o organizador das majors já jogaram as provas pro segundo semestre. Vocês terem noção que, né, a gente já tem falado em todos os outros podcasts, Boston nem abriu ainda a inscrição deles, né? Você não pode aplicar, qualificar, tipo... Porque Boston também tá nessa.
Tem essa,
tipo,
né? É verdade.
Boston normalmente abriria em setembro, né? Começaria a dar resposta pra galera em outubro. E eles não abriram. Eles falaram assim, mano, a gente tem zero condições de saber o que vai acontecer agora. Então, por precaução, todas as provas, todas as majors já jogaram suas provas confirmadas para o segundo semestre, com exceção das provas que já aconteceriam no segundo semestre, que é Berlim, Nova York e Chicago, né? Então, 2 das 3 que aconteceriam no primeiro semestre, que é Tóquio e Londres, já estão no segundo semestre, falta confirmação de Boston. E aí a gente vê as provas brasileiras sem dar um pio, achando que tudo vai estar normal no primeiro semestre, né? Então, isso é completamente absurdo, assim, sabe? Tipo, a gente fica pensando se isso é muito um otimismo do brasileiro, né? Tipo, ah, vai dar certo. Ou se, tipo, os caras pensando como negócio não querem perder dinheiro e vão, não vai maluco, né?
É, eu acho que só falando um pouquinho de Boston, Dom e Léo, eu acho que Boston é uma dinâmica um pouco mais complicada das outras provas, porque tem a questão do índice, né? Então, eu acho que eles têm que trabalhar, e o que deve demorar mais dessa decisão para as outras provas, é trabalhar, tipo, tá, o índice vai continuar o que a gente falou que era ano passado, a gente vai mudar o índice, como que a gente vai fazer, né? Porque, teoricamente, quem está se inscrevendo para Boston agora foram pessoas que fizeram índice entre setembro e fevereiro, né? Que aí parou as provas, né?
Sim.
Aí não dá para saber se o índice ele diminui ou se o índice aumenta. Porque, teoricamente, você tem menos gente correndo ali.
Então fica mais fácil.
Não, mas...
mais fácil. Mas assim...
Mas fala, Boston, fala. Esse ano, ele acumula 2 anos, né? Vai ficar mais difícil o índice.
É que pensaram na possibilidade de se não acumular, entendeu? Se só ficar o período de setembro a fevereiro,
não,
entendeu?
Não, eles já anunciaram desde o começo, quando eles cancelaram, que vai acumular 2 anos.
Então, mas é que saiu uma nota não oficial que talvez não acumulasse.
Não que oficial... Como assim?
Tipo, de blog.
É. Ah, é, sim.
Entendeu? Tipo,
é
falando assim, ó.
Confiar no blog do H. Lá,
é, tipo, sem confiar.
Do mundo da corrida brasileira.
É, sim.
Saiu nas minhas fontes secretas. Não, espera sair o negócio. Mas até então, o Boston falou que são 2 anos, né? Tipo, desde o começo eles falaram isso. Que isso, inclusive, foi um dos motivos que eles devolveram o dinheiro de todo mundo. Falaram assim, não.
É, fica tranquilo aí, né?
Exatamente, tipo, como a gente não tem noção de como vai ser o futuro, né, então toma aqui o seu dinheiro de volta e a gente pensa se, e você vê se você tem condição de entrar ou não, né, então...
E uma das coisas, né, Tom e Léo, a gente tá falando aí, né, de Boston ser setembro a, vamos supor, né, que seja setembro a fevereiro, março, a prova que mais classifica para Boston é Boston, então quando eu falei que eu acho que o índice vai ser mais baixo... É porque não tendo Boston, e aí a prova desse ano virtual não valeu para como tempo para...
É, nenhuma prova virtual vale, os tempos são...
Eu acho que a gente tem menos gente, entendeu? Se eles partirem por esse caminho de vamos validar só o setembro a fevereiro, a gente vai ter muito menos gente e um índice muito mais baixo.
Não, né? O levando em consideração... Boston é de setembro a setembro, né?
Então, mas esse ano não teve, né? Setembro. Foi setembro do ano passado, pandemia.
Verdade, verdade.
Dezembro.
Você tem um ano e meio aí de índices acumulados.
É, assim, cara, eu realmente acho que o índice vai continuar a mesma coisa se eles mantiverem esse um ano e meio, porque ano passado praticamente não teve prova. Você tem a galera que correu Nova York, Chicago. E aí um Sacramento da vida, um Houston no começo do ano. São provas rápidas, mas não teve um segundo ano de Boston que é o mais forte, né?
E tem outra coisa que no ano passado foi o primeiro ano com o novo índice também, né? Com o reajuste do índice. Então, até o ano retrasado era 3,5 e desde dos applies do ano passado passou a ser, da minha idade, né? Na minha faixa etária, passou a ser obrigatoriamente sub-3. Né? Então, logo no primeiro ano vem a pandemia, não acontece. Então, tem mais essa, né? Se o índice já estava um pouco mais difícil para algumas pessoas, pode ser que com esse acúmulo ou não, ele pode ficar realmente, um ponto dispensar, pode ser que ele fique fácil ou não, né? Tem um número grande aí de desistências, não sei.
É, por um lado, pelo período maior, teoricamente o índice ia ficar mais apertado, mais difícil ainda, porque mais pessoas iam poder se inscrever. Só que pelo outro tem a galera que tá sem grana, que perdeu o emprego e que não quer viajar na pandemia, que não quer correr. E de tudo isso, aumentaria o índice, né? Ia voltar pros 3,10 pro Dom, ia ficar mais tranquilo, né? Se pensar por esses outros fatores, né? Ficar mais tranquilo o índice no próximo ano. Mas vamos aguardar. Quem sabe Boston vai pro segundo semestre ainda, a gente não sabe, né? Aí vai encavalar tudo de vez mesmo.
Eu acho que Boston vem, sem dúvida alguma, aí com um segundo semestre, né, pra ficar igual os outros, pra fechar mesmo a história do Majors Fall.
Seria justo.
Você pensa que americano, cara, americano é muito precavido, né? Então, eles não vão fazer essa burrice de deixar a maior prova deles, a mais icônica, acontecer no primeiro semestre para ter mais um ano de cancelamento. É óbvio que eles vão no play safe, joga no segundo semestre, mas pelo menos aconteceu, sabe? Mas eu acho que muito da indecisão de Boston agora é como Boston obrigatoriamente você precisa ter a janela de inscrição, eu acho que eles estão esperando para saber como que eles vão abrir, como que eles vão fazer isso, né? E selecionar uma data, porque Boston, que nem qual que foi a treta do cancelamento de Boston desse ano? Boston acontece no Patriots Day, é um feriado nacional, né? Que aí acontece na terceira segunda de abril. Então, qual que é o feriado que eles colocariam essa prova no segundo semestre? Né? Então, eles criaram um feriado esse ano para acontecer a prova. E eu acho que é esse ponto que eles estão demorando tanto para colocar um parecer sobre a prova do ano que vem, né? Só assim, puta, que feriado que acontece no segundo semestre do ano que vem, que cai numa segunda, sei lá, Columbus Day, que é o dia de Cristóvão Colombo lá nos Estados Unidos, não sei, né?
Eles não querem jogar para um domingo e tá tudo certo,
exato,
né?
Exato, exatamente. Eles querem manter a tradição.
É, porque se for em abril, faltam 6 meses para a prova. Né, então tá apertando a data já para eles pronunciarem, né? Porque não tem como treinar para a prova, que a gente sempre falou aqui, né? Essa demora de planejar e de avisar a galera é que não tem ninguém treinando forte. Não, o mundo tá piorando agora, a segunda onda em vários lugares da Europa também. O Brasil tá melhorando um pouquinho, pelo menos tá estável, caindo pouco. Mas a gente tem lugar na Europa que tá piorando. Estão pensando em fazer um lockdown novamente.
Uhum.
Então como que eles vão pra Boston? Já se pronuncia, fala assim, ó, nós vamos jogar pro segundo semestre, não temos a data ainda, se vai ser num domingo ou se vai ter um feriado. Galera, fica tranquilo aí, a gente vai trabalhar o índice com um ano e meio mesmo, 2 anos, fiquem tranquilos e paciência. E todo mundo já tá ciente e todo mundo tá aceitando mais, né? No começo foi muita surpresa e agora a gente já tá aceitando, fala, pô, não tem como... Aconteceram algumas provas, né? Tipo, quem fez? Gustavo Maia fez na Finlândia, não foi?
Teve uma na Rússia também, né? No meio da pandemia, lá em julho, junho, não foi? Também que teve uma maratona.
É que os russos metem o louco geral no mundo, né? Não dá pra comparar.
Aí depende do país, você não pode entrar, brasileiro não pode entrar, aí, tipo, o pessoal que vai da Europa não pode entrar, que se você for da França e não entra nos Estados Unidos. Aí não tem como ter uma prova dessa, desse tamanho, desse calibre, né? Essa é a principal diferença delas, são as majors, né, pô? São as maiores.
Sim. É, Léo, você tocou num ponto que eu não tinha parado pra pensar. Vamos supor que a prova exista, né? Vamos supor que lá em setembro a gente tem em Boston, vai. Pô, o governo americano pode muito bem falar, olha, não, só vai entrar a comunidade europeia, por exemplo, na prova. Sim. E não tem o que fazer, porque é um regulamento do país. A prova não pode fazer nada. Eu não tinha pensado por esse ponto de, tipo, é verdade, tipo, não é só a prova acontecer, é, se o país tiver uma regulamentação lá de só entra a comunidade europeia, só entra tal país, só entra isso, aquilo, não tem como que chorar, né?
Imagina eles me aceitam.
O Brasil, algum tempo atrás, né, na hora que o Brasil tava no topo do Covid, o brasileiro tava proibido de entrar nos Estados Unidos, na Europa, tinha que ficar 15 dias de quarentena, então...
Imagina, Dom, você é aprovado para Boston, a prova acontece, só que você não pode entrar no país.
Não.
Que loucura, hein?
Oh, vida nossa.
E no Brasil? Quando será a sua primeira maratona, Beto?
Ano que vem? Olha, ano que vem eu fiz um Open de maratona, né? Então eu tô inscrito em São Paulo, tô inscrito em Porto Alegre. Tudo prova que eu ia fazer ano passado ou esse ano e acabou casando. Tô inscrito em São Paulo, tô inscrito em Porto Alegre, tô inscrito em Rio de Janeiro. E, sinceramente, cara, eu não consigo enxergar, depois de tanta vacina, né, que deu errado, e que é normal, né, cara, é que a gente tá com pressa, mas é normal esse processo que tá acontecendo de dar merda e voltar atrás e tudo mais. Eu não consigo pensar numa prova antes dali de maio, junho, e não faria uma prova da forma como está sendo organizada agora, com distanciamento social, chatíssimo, chatíssimo. Não.
Máscara só na largada, Beto.
É, mas aí dá um segundo larga, dois larga, três larga. Isso é chato pra cacete. É, vai fazer trilha de tiro no Ibirapuera, que é a mesma coisa. Mas é isso, se você quer encontrar eu, você e o Dom, encontrar os amigos, ficar na resenha ali, conversando antes de largar e tudo mais, que é o que eu particularmente, a parte que eu mais gosto. Não vai ter, né?
A primeira no Brasil que acontecer, você vai estar dentro, porque você se inscreveu em todas.
Em todas do primeiro semestre.
Né? Então, a primeira que for acontecer, você já tá inscrito, né?
Eu tô com o dedo podre, porque eu só me inscrevi em provas que possivelmente não vão acontecer. Eu devia ter me inscrito pra uma prova, tipo, em dezembro do ano que vem.
Aí era garantido, né?
É, até então, não sei, né, Léo? A gente falou que abril do ano que vem tava garantido, né?
Que muda muito, a gente não sabe, né? Eu tô louco pra correr uma maratona, de definir uma data pra começar a treinar. É péssima essa situação, né?
Mas... Ô Dom, e eu não posso deixar de zoar o Léo, que ia correr a City desse ano.
Nossa, iludidaço. Gente, vocês que não escutaram, voltem lá no podcast 2 e 3, que a gente falou de provas no segundo semestre, e o Léo bateu no peito, crendo na fé do Senhor Jesus Cristo, que a prova aconteceria. Eu falei, Léo, esquece, não vai ter nada até setembro. A gente já tá em outubro e ainda não tem nada.
É, pra você ver como não tinha noção nenhuma de como que iam ser esses protocolos. Achei que poderia ter um distanciamento, uma máscara e poderia acontecer, mas não tinha noção. Hoje tá claro que não tem como acontecer mesmo, né? Não tem jeito. O que você ia falar, Beto?
Não, o que eu ia falar é que quando a gente conversou, se não me engano, esse papo foi em abril. A gente ainda tava muito no começo da pandemia, né? Tava em aspas, lockdown. Tava não sabendo muito bem como as coisas iam acontecer. As provas estavam começando a ser canceladas aqui no Brasil. Então, pô, você pegar abril para julho, eram 3 meses. Na nossa realidade lá de um mês de pandemia, a gente pensava, pô, não é possível que vai durar 3 vezes mais do que eu já tô em casa, né?
Impossível.
Eu fui mandar mensagem para uma amiga minha hoje. Eu falei com ela em janeiro. Ela mora nos Estados Unidos. A minha última frase para ela foi... Eu falei com ela em janeiro. Aí eu falei... A minha última frase para ela foi assim... Não sei porque estão com tanto pânico com essa pandemia. Foi em janeiro eu mandei isso para ela. Só que a pandemia não tinha chegado ainda no Brasil. Assim, né? Com força, enfim. Aí eu mandei uma mensagem para ela assim... Leia minha última frase e veja que você não pode confiar nas minhas previsões, tá ligado? Porque é exatamente isso, ninguém sabia o que ia acontecer. Em janeiro não tinha nada, né? Não tinha chego, enfim. Mas prova no Brasil, eu acho que você pode cravar que a City vai rolar ano que vem.
Que mês que é a City?
Julho.
Então vamos escrever já.
Julho a City vai rolar. Mas... Enfim, eu acho que essas majors... Bom, pra gente que já gosta de assistir, é um prato cheio. Tem 2 meses aí com prova todo final de semana, né?
Isso aí, a gente...
Então, acho que vai ser bom.
A gente volta pras virtuais. Então, só pra dividir com o pessoal, eu fiz a meia maratona de Chicago virtual experience.
Você fez aquele pacote lá de ganhar medalha e tudo mais?
Não, era free, né? A gente até comentou, acho que era... Era free, era só se inscrever.
Não, mas você pode comprar a medalha.
Pode, camiseta, medalha, mas eu não paguei nada, não. Eu fiz só pra receber um certificado.
Inclusive, e hoje... o e-mail de cobrança agora, falando assim, você, o deadline para submeter seu tempo é amanhã, e eu não fiz, né?
Você não fez, não?
É, acho que não.
Abandonou?
Não, não tive 21K na minha planilha.
Mas você tava inscrito em várias distâncias, não tava, tipo...
Eu tava na 5, 8, 10, 21, maluco, retardado.
Tudo numa tacada só, é?
Mas é foda, cara, porque assim, é muito foda. Eu tava até conversando ontem. Ontem fez um ano que a gente tava em Chicago, né? Inclusive nós três estávamos em Chicago.
Aê!
A favela venceu, caralho!
E aí a gente foi... Eu e as meninas do Zoom Squad, a gente tava conversando, relembrando as coisas. E elas falaram assim, puta, não tenho pique, né, pra fazer prova virtual. Tipo, não, não tem graça nenhuma, não tem aquele rush da prova, né? E é o que eu sempre falei, cara, tipo, eu também não vejo nenhuma graça prova virtual, tipo, não vejo, mas eu sou uma pessoa que preciso de motivação. Se eu não tiver uma motivação pra correr, eu não consigo, mesmo que seja uma prova virtual. Tipo, eu não consigo, tipo, levantar um belo dia e falar, vou correr 21K porque sou feliz, assim, sabe, tipo, simplesmente por correr.
Uhum.
Eu gosto desse negócio de ter um norte, um dia que eu vou me entregar 100%, sabe, eu gosto da jornada do treinamento para se fazer algo. Então, isso é uma coisa que...
E prova é outra vibe, né, Dom? Fazer uma prova...
Exato. Tipo, então, por exemplo, se inscrever para provas virtuais de 10, 5, que são coisas assim que eu faço num treino regenerativo, por exemplo, eu não vou fazer. Mas é diferente quando você se inscreve para 42K, né? Porque 42K não é fácil de correr de nenhuma maneira, né? Sendo em prova ou sendo simplesmente para rodar. Então, essa é muito minha motivação de fazer prova virtual. E aí, se a gente não tiver nenhum norte, nada definido pro primeiro semestre do ano que vem e tiver rolando provas virtuais, aí eu acho que é um momento que eu já vou estar saturado. E nem prova virtual eu vou querer fazer, tipo, maratona virtual.
mas foi engraçado que comigo eu tava... No começo da pandemia, fiquei sem treinar, né? Depois voltei aos poucos aqui no prédio. Depois comecei pra rodovia. Os parques abriram... Eu voltei a treinar nos parques, estava empolgado. E depois deu uma baixa, deu uma caída. Desanimado, tinha 10K. Às vezes andava no meio do caminho e falava, por que eu tô correndo? Batia uma bad assim, eu falei, caramba, que loucura. Eu fiquei meio para baixo. Então não tava nem correndo 10km direito. Aí de repente chegou, falei, putz, domingo, sábado agora seria essa meia, né, de Chicago. Falei, se não tô correndo nem 10 direito, eu tô mó desânimo. Vou no parque, dou aquele... tiro bem minha boca e querendo terminar logo. Cara, você acredita que fiz os 21 direto, assim? Eu virei a chavinha na minha cabeça e falei, vou fazer uma prova. 21, putz, será que eu vou conseguir? Não interessa, eu vou sair de casa e vou fazer esses 21. E fiz, consegui, assim, olha que engraçado. Por mais que seja virtual, tenha isso de ser um treino normal, né? Nas ruas aqui onde eu faço todos os meus treinos, mas mesmo assim, uma noite anterior eu já virei a chavinha assim e deu certo. Falei, puta, amanhã tem uma meia e vou cumprir essa meia e vou me comprometer a fazer isso daí. Então fiz de boa, lógico, eu parei, tomei o gel, tudo tranquilo, tomei uma água, lógico que não tinha uma obrigação. Mas já serviu esse lance de motivação.
Motivar.
Ainda. Eu achei
bacana. Eu parei, eu acho que uns 80 dias, mais ou menos, de treinar na pandemia. Voltei motivado, engrenei. E agora, irmão, eu tô numa moleza, assim.
Tá na nhaca?
Puta, não tô com nenhuma vontade de treinar. Nenhuma vontade de treinar.
Mas você tá indo, forçando ou não? Tá, mais ou menos.
Nem. Eu tentei forçar, Léo. Até duas, três semanas atrás. Aí... Eu comecei a falar, cara, não tô afim. Aí, sábado eu tinha 18 pra fazer. Cara, fiz 10, voltei pra casa e falei, cara, não tô afim, não tô treinando pra nada. Porque, numa boa, ficar se forçando a treinar sem objetivo aparente é besteira, não vai te fazer bem. Corrida tem que ser um negócio legal, entendeu? Acho que tem que se forçar quando você tem um objetivo. Ah, quero fazer a prova, tá. Aí tem que ir, porque é, obviamente... Tem que ter disciplina, não só ir treinar quando você quer. Mas quando você não tem nenhum objetivo, quando não tem nada pra... Ah, irmão, volta pra casa e tá tudo certo. Entendeu? Não tem essa de herói, de postar textão, parece que matou um dragão e o cara só foi correr 5K.
Não, né? Isso é foda. Os caras contam uma epopeia, né? Vira, tipo, a história de Hércules, assim, a força que fez, mas isso é uma das coisas que talvez me dá um pouco de bode da prova virtual. Tipo, cara, simplesmente vai lá, corre, tranquilo, ali, ó. Ninguém.
Cala a boquinha. Ninguém perguntou.
A sua vida, que você correu, sabe? Porra, todo mundo tá no mesmo barco, tá todo mundo sofrendo a mesma pandemia, você não é diferente de ninguém, sabe? Muito foda isso, muito foda.
Eu estava. Tem que contar a história da Bíblia pra falar que o cara correu 21K, o cara correu 10K, o cara correu 5K. Ah, irmão, na boa. Se eu gostasse de ler texto longo, eu tava lendo Camões, não tava lendo seu texto, não.
É comédia, pelo menos eu sei onde Dante termina, sabe?
Exato. Eu tava lendo O Senhor dos Anéis, se eu gostasse de coisa longa, Harry Potter. Ou a Barça, né? A Barça, vocês têm menos de 20 anos que nos ouvem. Pergunta pro papai aqui que era a Barça. Que é a
Barça. Na nossa Wikipedia.
É. Boa.
Exato.
Temos, então?
Mas é provas isso.
Provas virtuais, então, só o segundo semestre de 2021.
Não, as majors, né? Major segundo semestre. Boston, não temos definições. Brasileiro aí jogando com a nossa paciência de novo, achando que realmente as coisas vão acontecer. Ah, e o Léo lembrou uma coisa muito importante, até para finalizar aqui, que a gente tava falando de provas que vão acontecer ou não, o índice ou não. E Valência para Pro, né? Para Elite vai acontecer dia 4 de dezembro. Uma das provas aí muito fodas no mundo.
Quero fazer, hein?
Estão sendo cotadas aí para entrar no circuito das Majors e tudo mais. Ela vai acontecer só para Elite. Bem legal isso daí. Pelo menos é mais uma prova aí que a gente vai conseguir ter aquele rush da torcida, sabe? Aquela emoção de torcer.
Estarei na torcida pelo Dani Chaves, nosso brasileiro aí, que vai pra Valência.
Boa. É isto?
É isso, é galera. Isso. Mais curtinho hoje. Bora treinar. Tem jogo de São Paulo, jogo de Palmeiras.
Não vamos falar disso. Vamos falar do Leite.
Vamos falar do Barça. Talvez você tenha algum motivo pra comemorar.
Boa, Lakers. Vai lá. Valeu.
É isso.
Valeu, time.